Clara Loureiro tem 47 anos, é de Lisboa e está na Suécia. Está em Borlänge. Chegou há quase 3 anos e na mala levava outras duas experiências internacionais. A primeira em França, há mais de 2 décadas, e uma mais recente no Equador, onde viveu 3 anos. Clara, sempre quis ser uma portuguesa no mundo, ambicionou ter uma vida como a que tem. Que ideia é que tinha sobre a experiência internacional?
Olá. Não, acho que não. Acho que não foi neste meu desejo, não veio desde sempre. A primeira experiência internacional que tive foi em França, porque me apaixonei por um francês, que é hoje o meu companheiro. E enquanto estávamos cá e lá, ele vivia em França, eu vivia em Portugal, pensámos como poderíamos juntar trapinhos, por assim dizer, e acabei por ir um ano para Paris. Foi uma experiência espetacular, acabei por ter um estágio num centro hospitalar e foi mesmo uma experiência muito boa e foi a minha primeira experiência fora de Portugal.
E esta primeira experiência faz com que olhe para a experiência internacional, para a vida fora do nosso país com outros olhos?
Eu acho que sim, eu acho que ao longo do tempo tenho aprendido muito com estas experiências internacionais, acho que olho para estas experiências como uma aprendizagem de que todos os países têm coisas espetaculares e coisas menos boas, todos eles, tal como Portugal, mas também todos os outros. Às vezes temos a ilusão de que os outros são muito melhores. E não, eu acho que todos têm coisas muito boas e coisas mais difíceis que é preciso lidar. Mas isto foi uma aprendizagem que tenho feito ao longo dos anos, sem
Bom,
dúvida.
entre a primeira experiência e a experiência seguinte, a do Equador, passaram alguns anos. O que é que a faz, ao fim desses anos todos, sair de Portugal e rumar ao Equador?
Acho que eu e o meu companheiro precisávamos de uma lufada de ar fresco. Tivemos, assim, algumas tribulações na vida e precisávamos de mudar. E o meu companheiro, ele é professor universitário, estava em ano, tinha direito a um ano de licença sabática e, por isso, proporcionou-se essa experiência fora. Eu tinha perdido o trabalho, infelizmente, depois de muitos anos trabalhar num hospital público, num contrato muito mauzito, e, portanto, acabou por haver uma série de coincidências que nos levou a poder sair do país. E fomos por um ano, a ideia inicial foi ir só por um ano, mas depois gostámos, começámos a criar laços, começámos a ter projetos em termos profissionais e acabámos por ficar um bocadinho mais do que aquilo que estava previsto no início.
Bom, foram 3 anos. De forma resumida, que experiência foi esta, Clara? Como é que foi viver no Equador?
Quando fomos, foi um grande desafio, porque não só mudámos de país, como mudámos de continente, e portanto foi mesmo um desafio muito grande. Tínhamos dois filhos, na altura mais pequenininhos, portanto foi mesmo partir assim à aventura. Mas eu acho que foi sem dúvida uma boa experiência. Coisas muito boas, acho que é um país lindíssimo, não se fala se calhar muito do Equador, mas é um país lindíssimo, com uma biodiversidade espetacular mesmo, tenho saudades daqueles ambientes tão diferentes e tão mágicos. Foi uma experiência boa no contacto com uma cultura diferente, nós somos apaixonados por isto, por esta vivência de culturas diferentes. Foi uma experiência boa em termos de trabalho, mas muito cansativa. O que acabou por acontecer foi que o sítio onde trabalhávamos, numa universidade privada, tínhamos muito, 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 muito trabalho. Talvez, ao contrário do que se possa pensar, por ser um país mais em desenvolvimento, o Equador é um país que quer crescer e, portanto, realmente aquilo que nos era exigido era imenso. E, a certa altura, estávamos muito cansados e com muito pouco tempo já para viver a vida. A certa altura vivíamos muito em função do trabalho e não era esse o nosso objetivo. Até porque tínhamos filhos pequeninos e, portanto, queríamos também estar com eles e acompanhá-los, como é óbvio.
Faltava o equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar.
Foi, aos poucos acabou por acontecer isso. Não no início, mas aos poucos, cada vez a exigência profissional foi sendo maior e sentimos cada vez mais essa dificuldade em conciliar a vida profissional e a vida pessoal.
Como é que
Sem
acontece
dúvida.
a mudança para a Suécia? Ou como é que a Suécia aparece no vosso caminho? Foi uma escolha vossa? Foram escolhidos pela Suécia?
Acho que foi esse desejo de procurar melhor qualidade de vida dentro deste equilíbrio família-profissão. Pronto, acho que foi um bocadinho esse o sentido. E os países nórdicos têm esta fama de ter oferecer essa boa qualidade de vida. E acho que foi um bocadinho nesse sentido que viemos e que demos novamente o salto. Não são saltos fáceis, né? menos há aqui uma fase de adaptação que é exigente e que é difícil e que exige certo espírito aventureiro e uma certa resiliência, creio eu.
Por falar em
Mas
processos de adaptação, sente que a cada novo processo de adaptação, a cada mudança, há um recomeçar do zero ou a aprendizagem que se traz da experiência anterior ajuda um bocadinho?
eu acho que ajuda, sem dúvida. Mas também é um mix, eu acho que é um mix. Eu acho que a experiência anterior ajuda, mas também é um começar do zero, porque são culturas completamente distintas. E por isso é preciso adaptar de novo. E ainda por cima, aqui na Suécia tivemos, e estamos ainda a ter, esta adaptação à língua, que é uma língua tão diferente. Enquanto no Equador tínhamos o espanhol, que era muito mais próximo do português, aqui temos este desafio ainda maior. Por isso eu acho que é este, que há um mix entre esses dois factores. Mas sem dúvida que a postura talvez seja um bocadinho diferente, pelo menos a minha hoje em dia é uma postura mais de aproveitar o melhor de cada sítio onde estou. Antigamente sofria um bocado pelo facto de estar longe de Portugal, apesar de ter sido uma opção, sofria bastante com as saudades. E hoje em dia, apesar de ter imensas saudades na mesma, lido com elas de uma forma um bocadinho diferente, tentando aproveitar ao máximo quando estou aqui e aproveitar ao máximo quando estou em Portugal.
Já vamos falar dessas saudades e já vamos saber como é que está a ser a adaptação à Suécia, mas tendo em conta as três experiências que teve, esta ainda está a acontecer, mas este é o terceiro país onde vive, onde é que o choque cultural foi maior? Onde é que a adaptação foi mais difícil?
Eu acho que aqui na Suécia, parece-me a mim, sim. Talvez pela língua, por um lado, porque é uma língua completamente diferente e portanto, mesmo estando já a ter aulas e a aprender e a estudar, ainda é frustrante sair à rua e ouvir pessoas a falar e não conseguir perceber. Portanto, esta é uma luta ainda difícil e que dificulta ainda a integração. Portanto, acho que este choque a mim é a maior ainda aqui na Suécia. No Equador eu não sentia tanto isso, porque apesar de nunca ter estudado formalmente o espanhol, mais facilmente entra no ouvido e mais facilmente para os portugueses conseguimos entrar nesse idioma. Aqui, sem dúvida, é muito mais difícil.
O aspecto língua é fundamental para que se consiga mergulhar na sociedade que nos recebe.
Ah, eu acho que sim, acho que sim, acho que é muito importante. Embora que aqui na Suécia a maioria das pessoas fala inglês, portanto, isso é uma grande facilidade. Mas tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, porque, por um lado, é muito importante aprender a língua para realmente haver uma integração real, e, por outro lado, o inglês, às vezes, é uma forma fácil de escapar ao sueco, não é? Não nos obriga tanto àquele treino do sueco. Por isso, hoje em dia, eu já faço os meus possíveis para onde quer que vá, tento sempre falar sueco, bem ou mal, com erros ou sem erros. Mas tento sempre falar sueco mesmo para me obrigar a este treino e a ser capaz cada vez mais de entrar nesta sociedade onde agora vivo.
Bom, mas de facto aquela imagem que a Clara usava há bocadinho de sair à rua e não conseguir entender o que as pessoas que estão a passar por nós estão a dizer, deve dar aquela sensação de que estamos deslocados, não é? Tipo, o que é que eu estou a fazer aqui que não entendo quem está à minha volta?
Ah, sim, não é fácil, não é fácil, não é sempre fácil, mas eu acho que nada é cor-de-rosa na vida, não é? Também tenho aprendido muito isso. Não é ouro sobre azul, claro, mas tem também coisas muito boas e portanto, eu tento puxar por esse lado positivo. Mas acho que esta barreira linguística, quando for ultrapassada, acho que vai facilitar. Mas é um caminho longo, se calhar, né? Porque é uma
É
língua
muito
tão.
difícil de aprender.
É uma língua muito diferente e não é só o vocabulário, não é só a estrutura gramatical, é a própria melodia, que é muito diferente da nossa e que é difícil de apanhar essa melodia e por isso também dificulta. Às vezes até sabemos as palavras e sabemos como construir as frases, mas depois não somos ainda capazes de ter aquela melodia mais parecida com os pouquinhos.
Uma tarefa e
Espero eu.
tanto.
A minha filha já é expert, a minha filha tem 11 anos e os miúdos têm mais facilidade e ela já fala e já percebe muito bem o sueco.
Uau.
Espero um dia lá chegar.
Chegará certamente. Clara, e neste processo de adaptação, integração, que já percebemos que aqui o fator língua acaba por condicionar um bocadinho, o que é que mais a tem surpreendido nos suecos?
Eu acho que há uma fama de que os suecos são muito frios e pouco simpáticos. Eu não tenho sentido isso, não tenho sentido isso. Acho que há um contacto bastante afável e correto. Eu neste momento ainda não estou a trabalhar, portanto estou a estudar e tenho um projeto próprio de escrita, escrita em português. Portanto, eu ainda não estou a trabalhar, não estou integrada no mercado de trabalho e por isso ainda não consigo ter essa noção tão clara da forma de funcionar dos suecos. Mas assim, de uma forma mais geral, eu acho que é um povo afável. Não é um povo assim do mais afetuoso que há, não, sem dúvida. Se calhar no Equador esse afeto estava muito mais, era muito mais visível, mas é um povo que tenta realmente haver uma maior igualdade social, de direitos, de apoios. Eu tenho um filho com trissomia 21, e aqui realmente as condições de apoio que existem são bastante boas, mesmo em termos na escola. Pronto, portanto, há uma série de vantagens e de diferenças, e uma grande diferença também é um povo bastante honesto, por assim dizer, em termos de conta e corrupção, penso que seja, não seja um fator muito preocupante, e isso, a honestidade das pessoas vê-se no ambiente. Portanto, eu vivo numa terra que não é muito grande, mas as pessoas no jardim têm as coisas todas fora, as bicicletas, as coisas dos miúdos brincar, nos supermercados há coisas que estão fora das caixas e as pessoas não tiram, não mexem, não respeitam, há um respeito muito grande, e eu acho que isso realmente é uma lufada de ar fresco, acho que sabe muito bem, é de admirar.
Claro, há pouco, quando falávamos desta questão da dificuldade, da questão da língua, dizia, mas há muitas coisas boas. Quais é que são os aspectos positivos, não só de viver na Suécia, mas de viver, fora do país, de ter uma experiência como a que tem tido?
Por um lado, em termos profissionais, por vezes é mais fácil ter um trabalho mais estável ou pelo menos mais bem remunerado. Infelizmente, em Portugal ainda é difícil ter um trabalho, às vezes. Ter trabalho às vezes tem-se, né? Ter um bom ordenado é que às vezes não acontece. Penso que fora, muitas vezes essas oportunidades surgem mais frequentemente. Por outro lado, eu acho que abre horizontes, eu acho também isso. Conhece pessoas de diferentes sítios, que conhecem-se novas culturas, novos ambientes, e é mesmo uma abertura de horizontes e uma aprendizagem de valorizar o que há de bom no mundo. Muitas vezes há aquela coisa de dizer, ah, mas o nosso Portugal é que é o melhor, e o nosso cantinho. E eu acho que, sem dúvida, Portugal tem coisas espetaculares e que eu continuo a dizê-las, mas o mundo tem coisas espetaculares por todo o lado, e eu acho que é muito bom ter esta sorte, acho eu, de poder contactar com todas essas coisas.
A Clara há pouco já falou dos filhotes, e também nos disse logo no início da conversa que o companheiro é francês. Portanto, também é português, o pai é francês, neste momento estão na Suécia, já estiveram no Equador. Como é que é a vossa casa? Quantas línguas se falam? Como é que pai e mãe vão passando testemunho e vão ensinando o que é ser português, o que é ser francês? Como é que é feito este trabalho, esta tarefa de educar, e de passar testemunho daquilo que somos, Clara?
Nossa casa realmente é muito multicultural e muitas línguas. O que nós tentamos fazer é, eu falo sempre português e o meu companheiro fala francês, principalmente com a minha filha, com o meu filho, como eu estava a referir, que tem uma trissomia 21, tem algumas dificuldades de linguagem e por isso muitas vezes ele também fala francês, português com ele.
O marido fala português.
Também. Mas a minha filha, por exemplo, é bilíngue, é perfeita bilíngue português-francês. E desde pequenina que foi assim. E nós temos uma ligação muito próxima a Portugal, porque, claro, quando estávamos no Equador era mais difícil ir pela distância, pelas despesas, mas agora que estamos mais perto, e também foi uma das razões que nós quisemos mudar, foi aproximar-nos das nossas casas, porque continuam a ser um bocadinho as casas, não é? Mesmo estando longe, eu acho que os nossos países de origem continuam sempre a ser as nossas casas. Mas, portanto, continuamos a ter uma ligação muito forte a Portugal e a França. E por isso isto passa, de certa forma, passa de uma forma muito natural. E
Natural.
hoje em dia, com as redes sociais, ainda mais, porque o contacto, claro que não é um contacto presencial, mas é um contacto, assim, é um contacto à distância, mas que acaba por ser muito próximo, e estamos sempre em contacto, saber o que se passa na vida uns dos outros diariamente, e por isso acaba por passar de uma forma muito natural, muito
Uau.
espontânea.
Bom, percebemos há pouco que está ligada à área da saúde, já nos disse que neste momento não está a trabalhar, está a estudar. Fala-nos um bocadinho deste seu percurso e da sua vida profissional, Clara.
Eu sou psicóloga. Durante muitos anos trabalhei num hospital em Lisboa, na área da neuropsicologia. Depois acabei por sair. Quando fui para o Equador, trabalhei como professora universitária, também dentro desta área da psicologia. Foi uma experiência também muito boa, diferente, porque na altura não quis fazer clínica pela língua, porque apesar de dominar o espanhol, para fazer prática clínica, eu defendo que realmente é preciso dominar muito bem a língua. E por isso, na altura, não quis enveredar por essa área e enveredei pela área do ensino quando estive no Equador. E foi uma experiência muito boa, também muito gira. Agora, vindo para a Suécia, tenho novamente este problema, que sendo psicóloga da área clínica, isto realmente põe-me aqui a alguns entraves. E por isso, acho que ainda estou um bocadinho a magicar, enquanto aprendo a língua, como é que poderei ser útil à sociedade aqui na Suécia, dentro desta minha área profissional. Entretanto, acho que inicialmente acho que foi um bocadinho um escape, comecei a escrever, acho que foi uma boa ajuda também em termos de equilíbrio emocional para gerir todas estas mudanças. E depois esse escape começou-se a tornar numa paixão muito grande. Já eu sempre gostei de escrever. Mas durante muitos anos também escrevia mais escrita científica, e agora não, agora é um estilo completamente diferente, e portanto a escrita começou realmente a ser uma paixão, a ocupar cada vez mais tempo, mais espaço do meu tempo, e agora há poucos dias lancei meu primeiro livro, estou super feliz. É um livro infantil, é um livro dedicado ao meu filho, e por isso para mim é um livro muito especial. Enquanto aprendo o sueco, acho que. E enquanto magico, no que é que vou fazer realmente mais aqui, em termos profissionais aqui, este já é um projeto que eu não quero deixar, este projeto da escrita. Por
Portanto,
isso, vou
nesta
tentar.
procura por um caminho, digamos assim, acaba por encontrar aqui na escrita, que na verdade era um aspecto ao qual já se dedicava, mas não a tempo inteiro, não é? Acaba por encontrar aqui um caminho. Quer falar-nos um bocadinho deste livro? Já o podemos encontrar em Portugal, uma vez que foi lançado há pouco tempo?
Claro, é um livro muito especial para mim. É um livro, eu optei por fazer uma edição de autor, portanto acabei por nem o mandar para as editoras, foi mesmo uma opção. É um livro do qual me dediquei imenso, e quem me conhece sabe que eu só faria uma edição de autor se tivesse a certeza absoluta de ter dado o meu melhor. E dei. É um livro escrito por mim, é um livro ilustrado pela Sandra Serra, tem umas ilustrações lindíssimas. É dedicado ao Lucas, que é o meu filho, que tem agora 8 anos e tem uma trissomia 21. Mas eu acho que é um livro que não é só dedicado ao Lucas, não é um livro específico para ele, não é um livro específico sobre a trissomia 21. É um livro dedicado a todos os miúdos, e os graúdos também, que ainda tiverem assim uma pintinha de magia dentro de si. E é um livro que convida os miúdos a procurarem. O que é que lhes faz bem, o que é que lhes faz vibrar um bocadinho assim a alma, por assim dizer, que os convida a perceber que somos todos diferentes e como é importante respeitar as diferenças, que fala sobre a trissomia 21, sim, que tenta explicar o que é a trissomia 21 de uma forma bastante ligeira e lúdica, e que os convida também a procurar à sua volta razões para serem amados. Eu acho que isso também é engraçado. É um livro que tem duas atividades interativas, o que torna a leitura mais dinâmica, e por isso, para mim, é uma grande aventura. E é um bocadinho como dizia, que enquanto eu estava à procura do meu caminho aqui na Suécia, acabei por encontrar esta paixão que neste momento realmente me faz vibrar mesmo e que eu quero continuar mesmo.
Clara, título do livro e onde é que o podemos encontrar? Quem tiver ficado
Então,
interessado, quem tiver ficado curioso, como é que pode, adquirir um livro?
o livro chama-se Gosto de Ti Porque Sim, é uma publicação de autor, e neste momento o site está em construção, porque é um projeto novo, mas quem quiser pode me contactar através do e-mail clara.sl.gostodeti@gmail.com. gmail.com.
Aqui fica então esse endereço de e-mail e quem tiver ficado curioso pode entrar em contacto com a Clara para adquirir o livro. Clara, vamos dar uma voltinha por Borlen, é assim que se diz o nome da cidade onde está. Que cidade é esta?
É isso mesmo. É uma cidade que fica mais ou menos a 200 quilómetros de Estocolmo, para norte, noroeste. É uma cidade pequenina, mas nós gostamos de ambientes calmos. É uma cidade rodeada de natureza e de floresta, e por isso é um ambiente assim muito tranquilo, em que acho que também dá uma boa qualidade de vida aos miúdos para crescerem, que os miúdos vão de bicicleta para a escola e vamos a pé para todo o lado, e portanto é assim um ambiente calminho e saudável e de vida ao ar livre quando não está muito frio, não é? Porque na Suécia o clima também não é fácil.
Tem um local preferido na cidade?
Eu, para ser sincera, o meu lugar preferido é a floresta. Apesar de não ser propriamente dentro da cidade, mas é a floresta. Borlänge é pequenininho, Borlänge é muito pequenino. Não é a minha cidade preferida da Suécia, nem pouco mais ou menos. Mas a envolvência é muito bonita. Para quem não é demasiado citadino, quem gosta realmente deste ambiente um bocadinho mais calmo e de maior ligação à natureza, acho que é um bom sítio para viver.
Clara, e vê-se aí pela Suécia durante mais alguns anos?
Ah, eu acho que sim, eu acho que há um momento na vida em que também é preciso estabilizar, principalmente quando há filhos, e por isso, pelo bem de todos, em termos de um bocadinho de estabilidade, acho que sim. Espero sinceramente conseguir vencer esta barreira da língua para que nos possamos integrar mais facilmente e nos sentirmos um bocadinho mais em casa também. Mas sim, a ideia agora é ficar.
Saudades de Portugal, o que é que sente mais falta do nosso país vivendo fora?
Ai, saudades, muitas, 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 muitas. Mais falta. Sinto imensa falta da família, claro, e dos amigos, acho que é o que eu sinto mais falta. Sinto falta de Lisboa também, do céu azul de Lisboa. Mas pronto, mais, claro que é a família e os amigos. Mas pronto, mas agora temos esta sorte de não estar tão longe e de poder ir a Lisboa assim, com alguma frequência. Acho que isso temos que ser muito gratos por termos essa possibilidade e podemos ir matar saudades.
Uma palavra, a palavra que melhor resume esta sua história de portuguesa no mundo.
Uma palavra, isso é difícil, desafio, desafio, resiliência, sorrisos, são três palavras.
Bom, então que continue a sorrir neste desafio e que a resiliência esteja sempre presente em todos os dias. Muito obrigada, Clara Loureiro. Está em Borlänge, na Suécia. É uma portuguesa no mundo há mais de 2 décadas.